Hoje estamos à conversa com Margarida Gaspar de Matos. É formada em Psicologia, é professora catedrática da Universidade de Lisboa, onde vai coordenando vários projetos de investigação nacionais e internacionais, incluindo o projeto Aventura Social do Centro de Estudos de Educação e Promoção da Saúde, e acaba de lançar o livro Liga-te na Boa a uma net segura sobre segurança online, com dicas para os mais novos se ligarem de forma segura e autónoma. Uma forma também, diria, de ajudar os pais a lidar com tudo isto também numa altura em que, nesta pandemia, claro, eles estão cada vez mais ligados, os miúdos. Portanto, há aqui questões a ter em atenção. Margarida, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade para se juntar a nós.
Obrigada, eu também. Boa noite a todos.
Bem-vinda, bem-vinda.
Este tema, professora Margarida Matos, não é novo, mas é recorrente. Portanto, quando os miúdos começam a chegar a uma certa idade, querem começar a ser autónomos nessas ligações que fazem, há sempre vários alarmes que disparam, principalmente na cabeça dos pais. É verdade que eles começam cada vez mais cedo?
É verdade que disparam sobretudo na cabeça dos pais, porque realmente os jovens cada vez usam a internet mais cedo, até porque têm acessos mais facilitados, mas eu sou relativamente otimista em relação a isso. Portanto, é verdade que os pais têm que estar informados e manterem a calma para não virem com fantasmas que realmente os afastam dos filhos. Portanto, é preciso monitorizarmos, é preciso estarmos atentos, mas é preciso não dramatizar, porque isso corta o diálogo e realmente depois não há nada a fazer.
Eu ia lhe perguntar precisamente isso, limitando, era contraproducente, não é? Porque eles depois acabam por fazer exatamente o contrário, às vezes acabam por ser menos regrados.
Nós temos que estar por dentro, não é? Temos que estar com eles e temos que ter alguma serenidade. É evidente que temos que monitorizar, mas temos que ter alguma serenidade nisso, de maneira a eles não acharem que nós somos aqueles dinossauros que não percebemos nada do que estamos a dizer.
Mas esse é um equilíbrio que é muito difícil de fazer, não é? Na verdade, depende muito dos filhos que estão em casa, neste caso dos jovens, das crianças, depende muito também das relações que podem existir entre os mais novos e os mais velhos.
É verdade, este livro, enfim, vem um bocadinho na linha de ajudar os pais a conseguir ser competentes na relação com os filhos e no seu diálogo com os filhos, mantendo a calma e algum humor. Por exemplo, no livro nós temos dados do estudo que temos da Organização Mundial de Saúde, que permite aos pais verem e compararem os seus filhos com os restantes jovens portugueses da mesma idade, por exemplo, e os próprios miúdos podem fazer esses pequenos quiz que aparecem como um jogo, digamos assim, e depois também há um contrato que nós ajudamos os pais a negociar com os filhos um bom uso e um uso, enfim, aceitável e equilibrado da internet. Depois também é interessante que nós pomos o ónus da prova ao contrário. Portanto, são os jovens, estes miúdos, que são quatro heróis, não é? Que aparecem no livro a ajudar a sua bisavó a não se meter em problemas quando utiliza a internet, e portanto aí apelam um bocadinho para os seus conhecimentos e não só para os seus abusos. E pronto, e portanto este livro está balizado para miúdos entre os 10 e os 12 anos. Eu penso que mais do que 12 anos eles já sabem a matéria toda e já... Agora, e os miúdos mais novos provavelmente ainda não têm estas rotinas tão enraizadas, mas estes miúdos entre os 10 e os 12 anos trabalharam neste livro desde o início. Este livro foi um livro construído com a colaboração dos miúdos, e nós quisemos com isto que fosse um livro próximo deles e não um livro feito pelos adultos para os mais novos. Foram eles que escolheram aliás, o tema. Havia vários temas em votação e este tema foi o primeiro classificado, e agora vai sair um outro livro sobre emoções que foi o segundo classificado. Estes heróis que se vão manter no segundo livro foram escolhidos por eles. Os desenhos são da Rita Pereira, são umas ilustrações muito bonitas que eles ajudaram a Rita a construir, com pormenores do corte de cabelo e do vestuário e disso tudo. Portanto, nós fizemos os possíveis por este livro ser um livro em que os miúdos se retratam como eles próprios e os colegas deles lá da turma. E realmente temos tido esse feedback, que os miúdos o leem espontaneamente e mostram aos pais. Portanto, não é só uma coisa para os pais conseguirem lidar com os filhos, mas é uma plataforma de entendimento entre os pais e os filhos. Nós servimos, digamos, de mediador.
Exatamente. Para quem se juntou agora a nós, o livro chama-se Liga-te na Boa, uma internet segura. A professora Margarida Gaspar de Matos é a nossa convidada de hoje. E nós temos ideia, agora estava a ouvi-la a explicar tudo isto, e nós temos ideia que os miúdos nascem ensinados para estas coisas, não é? Mas Quando chega à idade de terem essas práticas e terem aqui alguns cuidados para não cair em certos esquemas, por exemplo, tudo isto pode ser uma grande dificuldade. Portanto, a ideia foi também ajudá-los nessa tarefa.
Sim, ajudá-los nisso. Eles não nascem ensinados, mas é evidente que neste momento há todo um ambiente à volta que facilita uma utilização. Basta, por exemplo, o computador lá em casa já não estar com um paninho por cima para não apanhar pó, não é? Portanto, o computador faz parte das nossas vidas e não é um bibelô que só se utiliza em dias de festa, não é? Portanto, isso, nós estamos muito misturados com as tecnologias em todas as nossas casas. Mas eles têm possibilidade e têm aulas na escola e, portanto, isto é uma geração que não é só uma geração digital, é uma geração competente do ponto de vista digital. Os miúdos em geral, portanto, é evidente que há sempre jovens com problemas, nomeadamente problemas de dependência, problemas de alguma ingenuidade, mas isso eu diria que era mais a exceção do que a regra. Eu vejo muitos jovens logo a partir dos 8, 9, 10 anos com muita proficiência no que diz respeito a o que é que faz-se acontecer isto, o que é que faz-se acontecer aquilo. Portanto, eles sabem defender-se, aprendem isso na escola e por isso têm toda a vantagem lá em casa aos pais que também já são nascidos digitais, porque os pais destes miúdos de 10, 11, 12 anos também já viveram toda a vida com a internet. Enfim, pode haver uns mais velhos, mas em geral, portanto, já não é como aqui há uns 15 anos que os pais eram completamente iliterados, a maior parte deles, em relação...
E que fazia com que esse fosso entre os pais e os filhos acabasse por ser maior, porque havia pais que estavam completamente afastados de uma determinada realidade.
É verdade, agora isso não acontece. Olha, eu agora quase estava mais preocupada com o contrário, que se vê às vezes nas salas de espera e assim, que são um pai, uma mãe e dois filhos, cada um a olhar para o seu telemóvel e cada um a olhar para o seu canto da sala. Portanto, nós temos que introduzir as tecnologias na nossa vida, e eu sou uma fã das tecnologias, e nós todos, não é? Facilita a nossa vida imenso. Agora, temos é que aprender a viver com as tecnologias de maneira a isso não reduzir a nossa vida e os nossos interesses completamente aquilo, não é? Portanto, a minha ideia para os pais, e este livro também fala um bocadinho disso, é o que é que se faz para além, o que é que se faz offline, desde que a nossa qualidade de vida offline continue a ser boa, desde que não falhe o nosso afeto na família, desde que não falhe a nossa prática de atividade física, a nossa boa alimentação, o nosso sono, a nossa competência escolar ou laboral. As tecnologias são uma coisa fantástica, não é? E realmente uma coisa interessante, inesgotável, fonte de conhecimento, fonte de diversão, e realmente não, e vieram para ficar, não é? Portanto, não, também não tem nada que saber.
Não se pode tornar uma adição, acho, não é? Como explicava.
Não, exato, nós chamamos de dependência, mas é isso, quando se torna o único foco, é como o álcool, o tabaco, as drogas, isso tudo, quando se torna o único foco da nossa vida, a questão não é o que é aquilo, mas é o que nós deixamos de fazer por estarmos todo o dia naquilo.
E nesse aspecto há dados preocupantes?
Não há, na adolescência ainda não há, portanto os miúdos, eu digo-lhe desde 98 para agora, aqueles grandes problemas entre filhos e pais, que era o álcool, o tabaco, as drogas, o sexo, não é? Portanto, neste momento estão numa linha final de problemas e de conflitos lá em casa, e o que aparece em primeiro lugar é o uso abusivo da internet. Agora, o uso abusivo não é adição, ou não é dependência. A dependência tem critérios clínicos, enfim, que é aproximam da doença, não é? E isso é que é perigoso, é que não é só estar muito tempo, é restringir a sua vontade a isso, a sua ação, zangar-se lá em casa com toda a gente quando não tem acesso, deixar de fazer coisas importantes na sua vida por causa do tempo que está online, e isso aí já não são tantos jovens, são alguns e é preocupante, mas já não é o abuso, já é a mesma situação de dependência. E isso depois do ponto de vista clínico é muito difícil de tratar, porque normalmente quando se trata de uma dependência nós fazemos por afastar as pessoas do objeto da sua dependência, seja o álcool, o tabaco, as drogas, o que seja, não é? E neste caso, neste momento e na nossa civilização está-se a tornar muito difícil, se nós tivermos que afastar um jovem das tecnologias e da internet, é muito difícil de viver, não é? Porque mesmo os pais quando dizem que os miúdos utilizam a mais e depois dizem, olha, agora ficas de castigo, não tens telemóvel este fim de semana ou não tens computador este fim de semana. Então depois como é que eles fazem os trabalhos da escola, como é que ligam para casa a dizer que já estão despachados da consulta? Nós neste momento temos muito um envolvimento em que as nossas, nem sabemos como é que se vivia antes de termos todos estes smartphones e todos estes equipamentos integrados, não é? E não são só os filhos, são os pais, são os avós, são os bisavós, portanto há uma correnteza de gerações que está muito, não é dependente, mas usufrui dos benefícios das novas tecnologias e da ligação à net, e muito bem, não é?
E o grande desafio é esse, conseguir estabelecer tempo offline.
Exatamente, gerir as coisas de maneira a apanhar o melhor de dois mundos, não é?
Há também aqui um dado que gostava de partilhar consigo, professora Margarida Gaspar de Matos, e gostava de saber a sua opinião, porque um recente relatório do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos da OCDE diz que apenas um em cada 10 estudantes consegue distinguir o que é um facto e o que é uma opinião quando estão a ler coisas na internet. Este estudo, só para quem nos está a ouvir perceber, foi feito com base em respostas de alunos de 15 anos de 63 países. Ora, como é que se resolve isto? Isto é preocupante, não é?
Sim, e isso tem a ver com uma boa utilização da internet. Por exemplo, eu neste momento eu sou professora universitária, tenho alunos de, enfim, mais velhos, não é? Do fim da licenciatura e do mestrado, e eu encontro-os às vezes com os mesmos problemas. Uma das variações que eu fiz nas aulas é que neste momento não há tanta matéria, mas há mais um ensinar-lhes a conseguir passear pela net e distinguir o que é uma informação credível do que é uma informação ridícula ou completamente falsa. Agora, o que me está a falar, eu penso, infelizmente, que isso tem mais a ver com a incapacidade. Os nossos jovens têm uma leitura muito pouco funcional, portanto eles conseguem ler, mas acabam por não, o esforço de ler é tão grande que acabam por não perceber muito bem o que leem, e portanto isso já não é aquela questão de saberem o que é um bom site e um mau site, como é que é onde separar a boa informação da má informação, é exatamente com a compreensão do próprio texto, da língua, do português, e isso não é, a culpa não é da internet, está a ver, é de outras coisas, e por isso esta questão de, aliás, pronto, um jovem, digamos, pelos seus 10, 11, 12 anos, conseguir ler um texto e não ser tão difícil ler que não consegue concentrar-se no tema, no conteúdo da leitura, isso é uma competência da escola.
Mas ainda assim, a verdade é que o tipo de linguagem que se vai utilizando nas redes sociais, por exemplo, na internet, os poucos caracteres, a forma menos complexa como são construídas as frases, tudo isso pode ou não ajudar para criar um hábito, já para não falar de um certo desleixo, depois também no momento de trabalhar a língua portuguesa, neste caso, de outra forma.
Sim, é verdade, essa espécie de siglas, não é, de abreviaturas que se usam, realmente não facilitam nada, mas eu tenho-lhe a dizer que há 10 anos, quando ainda não havia essas abreviaturas, os jovens também, às vezes eu aborrecia-me com os meus alunos, parecia que falavam com as 1500 palavras do português fundamental e reduziam tudo a ser uma coisa, uma cena, está a ver, portanto, e isso não era por escrever em mensagens. Portanto,
tem alunos que lhe respondam com hashtags?
Quer dizer, quando me escrevem para o WhatsApp, sim, é verdade que usam, mas isso tem a ver com uma facilidade e com uma rapidez de escrita. Eu estou mais preocupada é com a falta de compreensão da própria língua e a dificuldade de expressar ideias mais sofisticadas e mais filosóficas, mas isso é uma coisa que já não, enfim, oxalá que eu até diria que a internet até pode ajudar, porque eu vejo agora os alunos a ler mais do que liam antes. Portanto, aqui, aliás, vê isso no estudo, para termos dados e não ser só uma questão de opinião minha, os jovens...
A verdade é que a internet não pode ser só considerada uma inimiga, não é? Até há, por exemplo, há zonas mais lúdicas do mundo cibernético para fazer, por exemplo, jogos que têm que ver com a aprendizagem de outras línguas, por exemplo. Portanto, há várias ferramentas à disposição de todos.
É verdade, e nós temos é que explorar as coisas boas da internet e tentar ir contornando ou lutando ou ou limitando as dificuldades, porque realmente eu diria assim que os jovens agora até estão a ler mais, porque leem conteúdos na internet e exploram o Google e vão fazer pequenas pesquisas. Antes isso não era tão frequente, não é? Havia os jovens que liam, que tinham livros, e os jovens que não liam, que não tinham livros, que eram bastantes. Neste momento toda a gente vai ao Google, não é? Portanto, isso, apesar de tudo, é uma leitura. Portanto, agora, se eles percebem aquilo que leem, é outra coisa, e se eles sabem distinguir a boa informação da má informação, ainda é outra coisa. Portanto, eu penso que é tudo importante, mas eu diria que eram coisas diferentes.
Vai ser criado um observatório também para monitorizar o discurso de ódio e o cyberbullying. Esta proposta que foi aprovada hoje no Parlamento, Margarida Gaspar de Matos, parece-lhe uma boa iniciativa?
Sim. Parece, claro que sim. Claro que neste momento qualquer violência não é admissível, não é? E realmente todo este discurso de ódio, eu não sei se me está a ouvir, de repente eu fiquei...
Estamos a ouvi-la, sim.
Uhum. Ah, tá. Pronto. De repente, aliás, no estudo de 2019 do HBC, nós temos várias questões relacionadas exatamente com a abertura dos nossos jovens em relação ao diferente, e eu fiquei muito satisfeita quando vi que as respostas eram em geral respostas de tolerância, de abertura e de nós xenófobos. Portanto, nós não temos uns adolescentes tipicamente discriminatórios em relação às pessoas diferentes do mainstream, digamos assim. E esta vaga agora que apareceu é uma vaga muito, muito perigosa e muito, muito vinda de fora, se calhar, ou muito vinda de pessoas ou de correntes de opinião específicas, e realmente vem fazer retroceder tudo o que são os nossos valores democráticos e tudo o que eu acho que é um progresso civilizacional, que é estarmos todos diferentes, todos iguais e convívio. Portanto, mas eu tenho pena, porque realmente ainda agora nos de 2018, que foi o último que fizemos, os jovens manifestavam uma atitude de grande abertura e de grande curiosidade em relação às pessoas diferentes, que vinham do outro lado, que tinham outra cultura, e eu achei isso bonito, porque é interessante nós termos adolescentes de 10, 11, 15, 16 anos que se abrem para a diferença com curiosidade e com gosto de conviver com outras culturas e outras maneiras de pensar.
Ainda assim, o facto de haver, por exemplo, aqui estes estudos que apontam para esses mais de 60% de jovens que foram vítimas de ciberbullying durante a pandemia, por exemplo, estes números não preocupam? Há vários estudos que vão mostrando vários números. Os números, no que diz respeito à questão do ciberbullying, por exemplo, nunca são muito animadores. Não a deixa preocupada estes números?
Os últimos resultados que eu tenho do ciberbullying, que são do estudo 2018, davam uma prevalência da volta de 16% dos jovens que já tinham estado em situações de ciberbullying, das quais uma porcentagem muito pequenina.
Este aqui de que falava era um estudo do ISCTE, que era apenas sobre o ciberbullying em Portugal durante a pandemia apenas.
Eu conheço esse estudo, mas olha que nós fizemos também um estudo durante a pandemia, os jovens não referiram isso, e há de ver qual é que é a expressão que é usada no estudo. São jovens que acreditam que tiveram a percepção que houve um aumento de casos e não propriamente eles próprios, e portanto e às vezes isso são pequenas nuances. Eu não queria falar sobre o estudo, que por acaso a investigadora até me mandou um resumo muito, muito simpaticamente, mas eu ainda não li o estudo global, e portanto, mas às vezes é a maneira de fazer a pergunta.
Mas de forma global, e não nos centrando aqui então em estudos mais específicos e mais particulares, de uma forma geral, por aquilo que vai lendo, não manifesta uma preocupação extremada, vá lá, sobre este fenómeno do ciberbullying nos mais jovens?
Não, eu acho que sim, que é uma coisa terrível, o ciberbullying é invasivo. Agora, o que eu sinto é que os nossos jovens são competentes para
saber lidar com os problemas.
E se há jovens que não são competentes para isso, ou que não conseguem por uma questão de personalidade ou de perturbações até de vulnerabilidades pessoais, esses jovens precisam de apoio, claro, porque senão o desfecho pode ser muito, muito ingrato, e um observatório é fantástico para centralizar exatamente todas estas questões, porque o que eu estou a dizer agora pode não ser verdade daqui por uns tempos. Agora, verdadeiramente o bullying está a diminuir em Portugal desde 2002, e foi muito graças a todo o trabalho de várias organizações nas escolas e junto da formação de professores e de pais, e realmente nós neste momento tínhamos um resultado desastroso em 2002, era uma coisa mesmo terrível, e neste momento esse resultado já não acontece. Depois há o ciberbullying, é um bocadinho mais do mesmo do bullying, só que vem através de enfim, de outro recipiente, vem através das novas tecnologias, mas os jovens ao mesmo tempo, e há várias organizações a trabalhar para isso nas escolas, têm vindo a tornar-se competentes, e eu penso que a luta contra o ciberbullying não está em limitar o acesso, não é? A não ser que isso se torne uma dependência, mas está exatamente em tornar os jovens competentes para se saberem defender, e eles sabem, eu encontro muitos jovens muito competentes para isso, e depois conseguir isolar uma percentagem, enfim, preocupante de jovens que graças a, ou devido, não é graças, é devido às suas características pessoais ou fragilidades pessoais, estão a precisar de apoio para conseguir dizer não. Porque eles neste momento, eles sabem desligar o computador, eles sabem que não põem fotografias, eles sabem essas coisas. Agora, às vezes as pessoas ficam com vulnerabilidades que precisam de um apoio para conseguir agir, e essas pessoas têm que ser apoiadas. Eu acho excelente que haja um observatório e já há trabalho muito bom feito no nosso país em relação às questões do ciberbullying.
Foi também por isso que surgiu este livro, Liga-te na Boa, uma net segura. A professora Margarida Gaspar de Matos foi a nossa convidada de hoje. É professora catedrática da Universidade de Lisboa, é também coordenadora do Centro de Estudos de Educação e Promoção da Saúde. Professora Margarida, muito obrigada pela disponibilidade e até à próxima.
Olha, muito obrigada a eu.
Muito boa obrigado. Tarde também.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.